Então nós temos aí a demonstração de que Deus, ele não se agrada e ele visita o pecado nas gerações se isso acontecer. Se nós pegássemos essa lei e quiséssemos nos aproveitar dela, nós ficaríamos dizendo o tempo todo que nós somos assim porque nossos pais pecaram. E aí estaríamos sendo fatalistas, não tem jeito. Mas aí Ezequiel nos traz uma nova visão da lei, a lei da responsabilidade. Eu gostaria que alguém lesse também, Ezequiel 18, verso 20. Então Ezequiel vem dizendo que o filho não vai pagar pela iniquidade do pai. Então essas duas leis, elas não estão em desacordo. Parece estar, mas não está. Porque você de fato herda. É uma lei, existe realmente uma lei que o filho vai herdar a herança do pai. Né? Se é uma herança material, se ele tem carro, fazenda, né? Ele vai herdar. Mas também ele herda heranças espirituais. Então aquilo que ele foi, ou aquilo que ele viveu, né? Ele também vai herdar dos pais. Mas aí quando você assume a responsabilidade adulta, então você tem responsabilidade. E aí Ezequiel diz que o filho não vai pagar pelo pecado do pai. Então ele pode quebrar esse vínculo, foi o que eu falei ontem, né? Sobre o ciclo da ferida, você pode quebrar esse vínculo, então você não é obrigado a carregar o peso do pecado do seu pai. É certo que pela ignorância nós vemos essa repetição constante na vida da nossa sociedade, muitas vezes na igreja, por não conhecer esses fatos. Então, para mim, essas coisas são muito esclarecedoras. Então, outra coisa que eu gostaria de esclarecer é a sensualidade versus o amor. Existe hoje um engano, mas basicamente no meio da juventude, que ele troca a sensualidade pelo amor. Sim, aquilo que é valioso, que é caro, que é o amor, muitas vezes Satanás tenta falsificar. E ele então criou a sensualidade que é algo parecido com o amor. Alguém começa a olhar para uma pessoa, começa a relacionar e fala que está apaixonado. E que não pode viver sem aquela pessoa. E muitas vezes aquilo não tem nada a ver com o amor, foi algo instantâneo, um fogo estranho que aconteceu na vida dela, é apenas uma sensualidade. E a sensualidade, ela é demonstrada quando, às vezes, as pessoas mais velhas, o pai, ou o líder, ou o pastor, alguém, um conselheiro, tenta ajudar essa pessoa e ela quer manter aquela postura firme. E aí esse casal costuma se afastar do convívio, viver a vida um para o outro e não se interessa por mais nada. Então, isso é uma demonstração clara de que esse espírito de sensualidade está presente nesse relacionamento e certamente isso vai trazer dificuldades para a vida desses dois. É uma manifestação e a televisão, né, a mídia mostra isso como uma coisa sensacional, mas é uma falsificação do verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor ele não age desse modo, não há afastamento, não há rebeldia contra os mais velhos, muito pelo contrário, as coisas são feitas à luz, são feitas às claras e assim as coisas vão acontecendo, que é natural, cada um jovem precisa desenvolver esse relacionamento, porque família é projeto de Deus, mas dentro de um padrão que o próprio Deus é quem dirige através de pessoas responsáveis que estão na terra para fazer isso. Né? Então, a sensualidade é outra joia falsificada. Aliás, o amor é outra já falsificada e às vezes pessoas entram nesse caminho da sensualidade e termina comprometendo toda a sua vida. Pedro estava falando hoje de manhã sobre o chamado de Deus na nossa vida e aquilo que nós fomos destinados a fazer, ele vai cumprir nas nossas vidas. Mas eu entendo que muitas vezes você pode interromper isso por uma desobediência, né? Por uma ação desastrosas, de não ouvir pessoas que são colocadas, inclusive, como ele falou, na vida para orientar essas pessoas para chegarem ao alvo e ao objetivo. Outra coisa é a mistificação do sexo. O sexo hoje é vendido como algo extraordinário, é o suprassumo do prazer. Todo mundo, todo jovem quer experimentar isso e não quer esperar a hora exata. E aí se jogam em aventuras, né, sexuais amorosas, que pode produzir esse tipo de vídeo, né, esse tipo de ação que nós vimos na vida dessa moça por causa de sexo praticado na maneira irresponsável. Então, eu tenho que dizer a vocês, é certo que, infelizmente, hoje muitas famílias e até a igreja, ela não entra muito, não fala muito sobre isso. E às vezes o jovem fica iludido, porque vai aprendendo do mundo, né, do colega da esquina, daquele mais esperto, e termina não sabendo a real, né, qual é a verdade acerca disso. É bom, foi criado por Deus, mas para ser praticado na hora exata, e não é o suprassumo do prazer, não é tudo de bom que existe na vida. É bom, mas tem coisa melhor ainda do que o sexo na vida, né? Outra coisa que eu gostaria de deixar é a questão da atração e da intenção, né? São duas coisas que, às vezes, tem jovens que têm dificuldade muito forte, porque ele pensa que ter atração já é pecado, e não é. É natural que um jovem ou uma jovem tenha, Deus criou assim, né? Tenha desejo de ter um companheiro, uma companheira, pode ser até que desperte isso muito cedo. É uma atração, mas não é pecado ter atração. É normal, imagine que Deus criou homem e mulher para um ser atraído pelo outro. E esse é o objetivo, porque isso vai fundir em casamento. Então, mas quando entra a intenção, que é o que está escrito lá em Mateus 5:28, se você olhar com olhar, né, com desejo para uma mulher, você cometeu o pecado, cometeu o adultério com ela. Aí você passa, sai da atração e passa para a intenção, mesmo dentro de você. E aí estabelece o pecado que começa dentro do coração. Então há uma diferença, porque tem muita gente que sente atração e já fica inquieto. O que acontece com a atração é que você precisa aprender a dominar, né? Dominar esse ímpeto, como você pode dominar a tentação também. Agora, quando você pratica a intenção, aí então você comete pecado contra Deus, que são duas coisas, tentação e atração. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar é a questão da paixão e aversão. Isso é mais para casais que até se relacionam bem, né? Namoram com o consentimento dos pais, faz o caminho correto, começam pelo tempo que estão juntos, começam a se conhecer, e aí estão perto de casar, já são noivos, etc., e aí começa a entrar em carícias que não deveriam entrar antes do casamento. E aí começa aquele fogo da paixão tomar conta do coração, e essa pessoa, então, cede à tentação e mantém um relacionamento sexual antes de fazer a aliança. Aí pode surgir a aversão. E eu conheço muitos casos de casais que não souberam esperar a hora, tinha tudo para ser exemplo e correto, andaram correto até ali, e depois o fogo da paixão entrou e eles foram e agiram precipitadamente. E depois a aversão vem. É mais ou menos uma história parecida com aquela de Amnon e Itamar, né? Tinha aquela loucura, aquela paixão louca que não ficou até doente. Ele não podia, parece que não podia passar sem aquilo. Possível que lá em Israel pudesse até ser possível que era filho de mães diferentes. Não sei o que é que Davi ia resolver com aquilo, mas a verdade é que ele ouviu o conselho de um amigo astuto e terminou possuindo a irmã, e depois veio aquele espírito de aversão, tomou conta dele de tal nojo que expulsou ela de casa e não quis nem conversa. Isso é uma entidade que entra dentro de um relacionamento correto e cria essa brecha, essa distância entre um e outro, por causa de, muitas vezes, passar por cima de princípios. Quando nós começamos o nosso assunto, nós falamos sobre princípios da família. Então, princípios têm que ser obedecidos, bem vividos, para que assim a bênção de Deus esteja sobre a vida daqueles que cumprem esses princípios. Foi, não, irmão? Então, muitas vezes, jovens estão perdendo. Eu tenho um livrozinho lá em casa que diz assim: o divórcio começa no namoro. Muitas vezes o problema que você vai enfrentar dentro do casamento começa no seu relacionamento. Então, por isso, Os princípios de Deus na nossa vida devem ser aplicados em cada instância, cada situação. Na obediência aos pais, na hora que você está vivendo dentro de casa, na hora que você é um adolescente, na hora que você chega na escola, se você vai trabalhar, cada princípio de Deus deve ser colocado em evidência em cada passo da sua vida, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida. E eu acredito que o desejo de cada um de nós é sermos felizes. Mas ser feliz sem ser santo não é uma boa atitude. Vai tornar em prejuízo e em dificuldade maior para nossas vidas lá adiante. Então, conheço muitos casos, nós trabalhamos muito lá com casais, muitos casos de casais que tinham tudo para ser uma bênção no meio da terra, para ter a bênção de Deus sobre a vida deles, eles passaram do ponto, eles quebraram princípios, e aí hoje colhem problemas difíceis dentro do relacionamento, coisas que não se imaginava que pudesse acontecer. Né? Parecia que havia uma paixão louca de um para um, podia passar um sem o outro, não podia passar sem se ver, e de repente as coisas descambaram, né, para o lado errado ali da vida. Muitas vezes são princípios que são quebrados e isso traz esse tipo de dificuldade e problema para cada um de nós. Nós, os seres humanos, quando Deus nos criou, Ele nos criou com necessidades básicas, né, principais. Uma é a própria necessidade de Deus, isso aí é fundamental, que cada um saiba que tem essa necessidade, e isso muitas vezes é evidenciado pelo grande número de religião. Apesar de haver grande número de religiões, essa necessidade não é suprida porque só cabe a Deus ocupar esse lugar. E aí as pessoas estão buscando resposta fora, quando muitas vezes a resposta pode estar dentro de si mesmo. Encontrar com o Senhor, ceder, entregar o seu coração ao Senhor, pode trazer mudanças definitivas. Outras necessidades que nós, como seres humanos, temos são necessidades emocionais. Né? Todo ser humano precisa de respeito, ser valorizado nas suas habilidades específicas, em qualquer coisa que ele faz, ser reconhecido. Todo ser humano precisa disso. Ele precisa também de afeto, como nós mostramos aqui, né? Afeto, limites, que é a composição do amor, que vai mostrar os horizontes por onde ele vai percorrer. Sente-se querido, sente-se querido, né? Não pelo que tem, mas pelo que você é, pelo que aquilo que a pessoa é. Perceber que as pessoas se relacionam sem motivos meramente interesseiros. É muito ruim quando nós entendemos que pessoas se aproximam de nós porque há alguma coisa que ele quer tirar ou quer ganhar da gente. Muito ruim. Então nós precisamos, né, desse tipo de amor que não é interesseiro. Precisamos de aceitação, de fazer parte de um ambiente, num grupo. E precisamos, temos o sentimento de pertencer, né? Pertencer a alguém. Por isso, uma das armas terríveis que o diabo tem usado hoje, além do aborto, é a rejeição. Né? Duas armas violentíssimas que têm abatido muita gente, e nesse país que nós vivemos, isso é muito sério, é grave. É grande o número. Você entra num ambiente como esse aqui, você vai conversar com cada um, você vai voltar ao passado, você vai ver que houve lutas terríveis, houve muitas vezes abuso, houve muitas vezes a rejeição, está presente quase que em 80% da nossa população. A velha guarda sabe muito bem disso. Né? Hoje, então, parece que esse volume aumentou consideravelmente. Né? E nós temos necessidades físicas, que é o que vai cobrir tudo isso que nós precisamos. Se nós precisamos conhecer a Deus, ter um referencial de Deus, o nosso pai deve ser essa pessoa que vai mostrar esse referencial. Porque o papel dele como sacerdote é para trazer essa realidade da presença de Deus, da visão de quem é Deus como Pai para a nossa vida. E o lar, né, a cobertura do lar, o lugar para você poder repousar de cansado, ter o alimento na mesa, o estudo, tudo isso é produzido no lar. Por isso essa necessidade física é extremamente necessária na vida de cada um de nós. Então, se o lar não produz isso, então nós temos um problema. E aí, nós vamos falar um pouco sobre essa questão de por que não se deve invadir o sinal ou passar por cima de princípios e praticar relação sexual fora do casamento. Né? Uma aliança espiritual, ela é inaugurada com derramamento de sangue. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que todas as alianças, quase todas elas tiveram, eu não me lembro da de Davi, mas pelo menos Abraão tinha derramamento de sangue. A de Adão teve que matar o animal para cobrir ele com a pele. A aliança que Moisés fez teve derramamento de sangue. Né? Então as alianças, ela sempre traz consigo essa marca, a marca do sangue. Deixa eu passar um pouco mais aqui, porque... Então, toda aliança é inaugurada com derramamento de sangue, né? Quase todas as alianças. Então, quando nós falamos de aliança, nós lembramos de altar, onde é oferecido esse sangue, e é ali onde se oferece o sacrifício, etc. Segundo ponto é o sangue liga o mundo físico ao mundo espiritual, e o temporal ou eterno, ele tem esse poder de transformar coisas naturais do mundo físico em algo sobrenatural e o temporal em algo eterno. Por isso que ele sempre foi selado com sangue. Então nós precisamos bastante cuidado quando nós vamos fazer alianças, né? Cometer aliança. Existem dois pactos de sangue que biblicamente podemos e devemos fazer. Um é com Deus, a gente sabe dessa aliança que nós estamos envolvidos no sangue de Jesus. Né? Nós fomos atraídos pelo seu amor, pela sua misericórdia. E para fazer parte nesse corpo, nós nos envolvemos numa aliança. Foi ele que fez assim, e Deus sempre foi Deus de aliança. Tem um estudo muito bom sobre as sete alianças que os irmãos têm aqui, que você vai conhecer cada detalhe das alianças que Deus fez no decorrer do tempo, né? No decorrer dos séculos. Então, são dois tipos de aliança que nós participamos. Uma é essa aliança com Deus, no sangue de Jesus, e a aliança com o nosso cônjuge. É cônjuge. O Ivaninho falou que o nome não era cônjuge. Então, eu quero me deter um pouco nessa aliança com o cônjuge, né? Cônjuge. O casamento é um pacto de sangue, né? Que é inaugurado através do rompimento do hímen da mulher na noite de núpcia. Então aquilo envolve um pacto de sangue. É tão sério isso que se isso não acontecer na vida do casal, pelo menos por 30 dias, o casamento pode ser naturalmente anulado. Né? Porque essa é a parte fundamental, é o pacto de sangue. E só pode ser feito dentro dessa aliança. O sexo não pode ser feito irresponsavelmente, como muita gente tem que ensinado aí hoje. Né? A mídia fala disso como se fosse a coisa mais simples do mundo. Qualquer garoto de 13, 14 anos está se envolvendo sexualmente sem saber o que está trazendo sobre si. Porque um escritor já disse que o trono de Satanás é o trono de Deus de cabeça para baixo. Ele não faz nada, mas ele imita tudo. Ele sabe o valor que tem o sangue. Então, quando ele empurra você para ter um relacionamento sexual fora do casamento, você está colocando esse sangue no altar de demônios. Você está fazendo um pacto com demônios. E daí nós vemos toda essa história do país, essa história de criança abandonada, dessa luta incrível para descobrir o chamado, a missão, pessoas perdidas, às vezes dentro da igreja, anos a fio, não sabe o que deve fazer, como estacionadas. Né? Muitas vezes no legado desse de maldição ou de pactos demoníacos, sem ao menos saber por quê. Muitas vezes rompeu essa barreira, como o Roberto estava falando, tem limites. Você tem limites que você não pode romper, porque o que você vai atrair para você é um peso muito grande. E aí nós vemos hoje na nossa geração ficar. Né? Você vai para um baile, chega lá, encontra uma garota, dorme com ela, no outro dia não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, cada um para o seu canto e a vida segue, sabe se engravidou, se não, e a vida vai. Então, essa história nós vemos todos os dias e a mídia apresenta como se fosse um belo quadro para a nossa sociedade, e as nossas igrejas que recebem pessoas dessa origem, que vem dessa sociedade, às vezes as pessoas nunca confessaram isso, como eu estava falando isso, e continua dentro da igreja fazendo essas mesmas coisas como se fosse a coisa mais natural do mundo. E nós vemos a decadência do evangelho, péssimo testemunho, coisas inexplicáveis, que muitas vezes a gente não sabe por onde começa. E às vezes começa nisso. Jovens começam muito cedo, nunca revelou. Isso é o pecado da imoralidade, é o pecado mais perigoso, e eu acho que o que mais mexe com o coração de Deus não suporta ver a imoralidade avançar. E a gente conhece a história bíblica de vários lugares, quando isso aconteceu, Deus entrou com ação definida. Outro dia eu estava vendo um pregador falando que a maioria das civilizações que saiu desse padrão de homem e mulher, elas foram exterminadas da terra. A maioria absoluta das civilizações. Então a imoralidade é uma coisa que tem que ser barrada. E deve começar nas nossas casas. Os pais têm que ser eficientes nisso, firmes. Eles foram chamados para isso. Para fazer esse papel de sacerdote, interromper esse vínculo de iniquidade com o mundo, permitindo que nossos filhos sejam causa de maldição no meio da família, no meio da sociedade. Porque isso vai trazer um problema, vai trazer maldição. Então essa relação sexual, ela configura um pacto de sangue, porque a gente sabe que toda doença que existe, a AIDS, por exemplo, é sexualmente transmissível. Então não se sabe qual é a quantidade, mas a minúscula parte de sangue é derramada numa relação sexual, seja ela qual for, primeira, segunda ou terceira, sempre há. Por isso que não se deve fazer isso. Então outra coisa que acontece é há uma ligação. Já que há um envolvimento de sangue, então aquela pessoa que tem o primeiro contato, ela passa a ter uma ligação de alma com aquela outra. E a gente conhece histórias várias, de pessoas, mulheres, por exemplo, que perdeu a sua virgindade com um primeiro namorado e depois casou, mas aquela situação nunca saiu da cabeça dela, porque ela trouxe um pedaço daquela pessoa para tal tempo amarrada com ela. A única coisa que interrompe isso é até que a morte separe. Fora disso, não tem. Então essa ideia de divórcio, de separação para casar com outro e tudo por qualquer coisa é uma banalidade de princípios que Deus estabeleceu. E isso não fica de graça. Deus é, como o Roberto tem dito, Deus é Deus. E se você quer conhecer Deus, se você quer saber quem é Deus, você tem que conhecer o Velho Testamento. Porque no Novo Testamento você conhece graça de Deus. Não são dois deuses diferentes. É um Deus que mostra quem ele é, e depois ele mostra o seu amor, ele abre o seu coração para receber o homem. E a gente parece que, não conhecendo o Velho Testamento, termina achando que Deus é um Deus que só amou. Na hora H ele vai passar a mão na cabeça e a gente vai entrar tranquilo. E não vai ser assim. De abuso. Ela está falando sobre abuso.
E no caso de abuso sexual, há envolvimento de sangue e então, consequentemente, há uma aliança entre o abusado e o abusador.
Você, todas as vezes que você conhece uma pessoa que foi abusada, você vê que ela fica com traumas. E, geralmente, o que foi abusado, mais tarde vai abusar também. Então, é um espírito que é passado. A prova clara do problema é que há um espírito que entra aí. Claro, eu estou mostrando isso aí, mas no final, eu vou mostrar para vocês que há uma rota de mudança. Para isso é que Jesus morreu na cruz do Calvário. O que eu estou tentando fazer é mostrar que há um perigo, porque parece que muitos jovens não chegaram a entender isso. Há um perigo onde você se joga para sofrer a influência do mundo e fazer as coisas que não é a hora de fazer. Então, relacionamento sexual é tão sério que ele só pode ser praticado dentro da aliança do casamento. Não tem outra saída, não tem outro jeito. Nunca imagine que você pode dar um escape aqui e depois voltar e consertar as coisas. Você vai ter consequências com aquilo que você fizer. Então, relacionamento sexual só no pacto do casamento. E é tão sério isso que relacionamento e gerar filhos é dentro desse pacto. Porque a Bíblia fala também sobre o filho bastardo. E a gente vai falar mais sobre.
E no caso de pessoas que se converteram, mas que antes de ter convertido e ter aceitado Jesus, tiveram vida sexual e não só com uma pessoa, com várias, ela tem aliança com essas pessoas e tem retorno ou não tem retorno?
Não.
É aliança com todo mundo, com um monte de gente?
Não é aliança. Você traz um pedaço de cada pessoa. Claro que isso nunca sai. Isso tem um pacto. Você nunca tira da cabeça, você sabe com cada um parceiro que a pessoa se envolveu. Agora, assim, não é fatalista. Não é assim, não tem jeito. Não é isso que eu estou tentando mostrar. Estou tentando mostrar que é um perigo você continuar fazendo. Você pode perder a sua missão. Você pode perder o que Deus tem para fazer na sua vida. Né? Desde a idade jovem, a gente tem visto aqui que Deus usou Daniel jovem, Ezequiel jovem. Pessoas jovens já eram flechas na mão de Deus. E hoje nós vemos a dificuldade enorme do jovem colocar sua vida na mão de Deus. Não há essa confiança, não há essa disposição. Parece que há um desejo do desfrute de um mundo perigoso que está enganando com um colorido, né, aparente, mas que na verdade vai trazer o quê? Você vai perder a sua herança. Você vai macular a sua vida. E muitas vezes vai perder o rumo. Né? Graças a Deus para quem voltar, como o Roberto falou, às vezes tem um limite. Se você passa desse limite, alguns não retornam. Não retornam. E às vezes retornam machucados, já todos estragados, com 30, 40 anos, não mais nada a fazer, apenas serem assistentes, estar no banco, uma coisa e outra, não tem mais aquele ímpeto natural da juventude. Jovem, sois forte e já venceste o maligno e andar firme naquilo. É tão precioso você ver um jovem com 24, 25 anos casar, ambos virgem. É outra história. É outra história. A mão de Deus dirige de uma maneira totalmente diferente. Isso vai ser uma bomba na mão de Deus. Diferente de você se macular, se jogar de qualquer jeito. É de um, é de outro, é de um, é de outro. Depois casa com outra pessoa. Às vezes traz doenças para dentro da casa, da família. Filhos recebem essa carga também. Então, é isso que eu estou tentando mostrar. Mas não é fatal. Não quer dizer que não haja solução. Mas o perigo para a juventude de seguir por esse caminho porque Jesus salva. Já ouvi pessoas dizer, praticar o erro porque sabia que existia perdão e misericórdia. Então, isso é uma coisa terrível. Ouvi de alguém falando que ia fazer isso, mas sabia que Jesus recebia de volta. Né? Ninguém sabe se realmente volta. Então, irmãos, eu queria esclarecer essas coisas. Né? As alianças espirituais elas precisam ser renovadas. Por isso, porque existe a ceia. É sempre um renovo dessa aliança. O ato sexual dentro do casamento é sempre um renovo daquela aliança que foi praticada. Então essa renovação ela está sempre presente na vida de cada um de nós. Na vida daqueles que são casados, naqueles que pretendem formar uma família. Formar uma família é uma responsabilidade enorme. Não é qualquer coisa, não é para qualquer pessoa. Está aí o legado nessa sociedade que nós vivemos, como meninos abandonados de todo jeito. A rejeição tem sido uma arma violentíssima sobre a vida das pessoas. E como elas estragam. Às vezes você está ali, você vai a uma reunião, você está ali calado, você está quieto, você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, mas você está preso. Você estava vendo o filme que a Eliasaf trouxe daquele moço, como é o nome? Wilberforce. Soltava escravos, a luta dele era essa. Mas nós temos uma luta incrível, porque existe uma multidão de escravizados silenciosos. Você não vê as correntes, mas a imoralidade está prendendo muitos jovens. E nós, como igreja, precisamos levantar a voz, dar um brado, em nome de Jesus, para atrair esse jovem para aquilo que é importante na vida. Ter uma missão, ter um propósito, ter uma razão de viver. Não se jogar de qualquer jeito. Eu conheço, lá nesse centro onde eu estou, tem pessoas que têm problemas graves. Começou envolvido com problemas sexuais e foi parar na droga, no crack, hoje para sair uma dificuldade enorme. Perderam a razão da vida, já estão com 29, 30 anos. Claro que Deus pode salvar e vai salvar muitos deles, mas o melhor da vida foi roubado. Satanás roubou o melhor, sugou o melhor da vida. E é isso, a gente não pode ficar quieto, calado, vendo essas coisas. É necessário levantar a voz em nome de Jesus.
É só reforçar o ponto onde está dizendo que o sangue liga o mundo físico ao mundo espiritual. Então, não é só ligado com Deus. É ligado ao mundo espiritual, à entrada dos demônios.
Exatamente.
Só reforçar essa questão, que todo contato sexual, que não é uma aliança legítima, está dando a abertura para a força dos demônios.
Uhum. Então, as consequências espirituais do sexo fora do casamento são algumas dessas coisas que eu falei. E tem algumas outras coisas mais que a gente pode tocar aqui. Toda relação sexual fora do casamento estabelece um pacto de sangue com espíritos de imoralidade. E isso tem avançado fortemente aqui embaixo, né? Essas pessoas ficam espiritualmente vinculadas entre si através de demônios. Pessoas, como eu falei, tiveram um relacionamento sexual e ficou ligada àquela pessoa. Às vezes ela vai, conhece o seu marido, casa, mas muitas vezes trai esse marido com aquela pessoa que teve o primeiro contato. Ela ficou ligada com o pacto. Isso tem que ser revelado. Isso não pode ficar quieto dentro de cada um de nós. Isso não vai trazer solução para a vida daquele que se converte em Cristo. É por isso que eu falo que a igreja precisa aprender a ouvir confissão. Precisa sentar para ouvir essas pessoas. Não é essa, levantou a mão, aceitou Jesus num domingo à noite, a gente abraça, beija, bota lá no banco, e às vezes a pessoa tem uma carga enorme de dificuldades, que vão passar anos a fio ali, preso na vida dele, sem poder ser liberto, sem cumprir o chamado que Deus fez na vida dele. Por falta de uma visão mais profunda na vida da igreja. Então essas coisas nós precisamos atacar com seriedade. Pastores que tenham esse tempo, que sejam não pastores profissionais, mas pastores funcionais, pastores que amam ovelha, porque a ovelha não é dele, a ovelha é do Senhor. Ele precisa levar esse rebanho e apresentar a Deus. Isso é que é o verdadeiro pastor, e não apenas aquele que senta no gabinete e não tem tempo para falar com ninguém. Uma vez eu estive aqui em São Paulo, tinha uma jovem, a mãe me procurou, eu estava para voltar para a Bahia, então ela ligou, ela, parenta de um irmão nosso que estava lá em Feira de Santana, ela ligou, queria conversar conosco para saber como fazer com a situação da filha dela. A filha dela ajudava ela no escritório e ela saía, mandava ela ao correio, ao banco, então ela passou a se encontrar com aquele pessoal que vai para o cemitério, eu não sei como é o nome, gótico. Começou a se encontrar e ela não percebia. E depois ela começou a usar aquela roupa preta, né? Tudo preto. Quando ela vai perceber, a coisa já estava, o cara já tinha um domínio, o cidadão já tinha domínio sobre a vida dela. Então eles iam ao cemitério fazer pacto lá, envolvimento, e a mãe não tinha percebido isso. Ela é cristã. Aí ela me procurou, eu falei assim, mas a senhora reúne aonde? Ah, eu reúno na catedral, não sei das quantas. Eu falei, mas a senhora não tem jeito de conversar com o pastor? Ah, é difícil. Não tem, ele não atende, não. Eu falei, eu vou ficar calado, porque essa hora dá vontade de a gente falar qualquer bobagem, né? Aí eu falei, não, então manda ela lá para a Bahia, já que o seu irmão mora lá, a gente vai tratar desse negócio. Não foi brincadeira, gente. Demônios estavam infiltrados na vida dela, CD, tantas coisas desse negócio, desse envolvimento gótico. Né? Problemas gravíssimos. Né? Pacto que ela tinha feito de sangue, muita coisa. E foi uma luta, porque muitas vezes ela queria, porque queria voltar, né? Voltar para a velha vida, e havia um domínio do tio, e não queria deixar. E teve momentos que ela ficou possessa. Processo de demônios, muitas vezes, por os pais não acompanhar, não saber bem, ou então não encontrar um ambiente onde possa ser ajudado, falar com essas pessoas. Tudo isso por meio de internet, como ela está falando. A menina é sobrinha de Evani. Ela é sobrinha de Evani. Uhum. Então usava roupa roxa, roupa preta, né, tudo sai envolvido. A menina é jovenzinha, acho que tinha 14, 15 anos. 15 anos. Vitória. Pois ela voltou, ela chegou lá, acho que casou, né? Está vivendo outra vida. Então, o sexo ilícito, ele abre portas para invasão de demônios na vida da juventude. Parece coisa tão simples, né? A mídia oferece, ficou. Aí faz aqueles aqueles contatos no colégio, a meninozinha de 8 anos, 10 anos, já beijaram, já namorou, está namorando com quem? Quer dizer, uma coisa, eles estão trabalhando, né, envolvendo a nossa juventude nesse esquema. Sem falar de outros problemas graves que nós enfrentamos, que é o turismo sexual lá no Nordeste, isso é terrível. O pessoal vende lá com os dólares, com os euros, e vai lá para o Nordeste fazer turismo com as nossas meninas, jovenzinha, necessitada, se jogam nesse tipo de vida por não ter uma paternidade, por não ter alguém que cuide disso. E assim, nosso país é um país que é erotizado. Aqui são mulheres realmente bonitas, né, que nós temos aqui, nosso conterrâneo, e eles vêm em busca dessa beleza para aproveitar, usar, porque tem dinheiro, tem condições, e nós estamos aqui vendo esse quadro, nós como igreja, vendo esse quadro, precisamos levantar a voz e acabar com isso, começar a tratar, ensinar jovenzinhos assim. Às vezes o conteúdo não é leve, é pesado falar sobre sexo, mas hoje eu acho que isso não é tão pesado. Precisa falar sobre essas coisas, precisa conversar sobre isso. Estava conversando com o irmão ontem, ele me falando que seria bom ensinar desde criança, né? Ensinar mesmo novinho, porque às vezes o coleguinha da rua, o Joãozinho da esquina, que não tem um pai, vem e aproveita, e ensina coisas erradas e faz coisas erradas, e ali passa um espírito de homossexualismo, de abuso na vida da pessoa, e termina criando dificuldades enormes para essa vida que podia ser um veículo de transformação no meio da sociedade, né? Então, não sei o nome do teu nome, Ana Paula. Então, esse vínculo, realmente há uma ação maligna, porque geralmente isso passa. Toda pessoa que foi abusada, ou ela vai abusar, ou então ela vai levar um trauma muito grande, que precisa de ajuda. E hoje nós vemos que a igreja, ela não tem tempo de fazer isso, ela não ouve, os pastores não ouvem as pessoas, não lidam com isso. Ah, eu não trabalho com libertação, ah, eu não trabalho com cura da alma. Então, não quer saber disso, o negócio é pregar no púlpito e seguir a vida, né? Ter o salário e lá vai vivendo a vida. Então, isso tem sido uma marca terrível no nosso tempo, que precisa que Deus conceda graça para que a gente seja liberto disso, né? Nosso país seja um país que tenha outra cara, outra visão. E tem o problema do filho bastardo, né? Na nossa cultura, o homem, para ser macho, precisava ter mais de uma mulher. Uma cultura errada. Aquela coisa horrenda, né? Que os filhos em casa e a mulher sofrem quando ele tem outra fora e dá todo o direito que a família deveria ter. Então, o que é que vai acontecer? Gera esse filho bastardo, e lá tem um texto lá que está escrito que até a décima geração, esse filho bastardo não podia entrar no templo do Senhor, no santuário de Deus. É uma lei em Israel. Mas isso não está dizendo que Deus não ama, mas que tem uma consequência espiritual na vida daquela pessoa, um filho bastardo. O filho que é nascido bastardo, ele sofre perseguição terrível na área espiritual. Eu tenho lido algumas pessoas que lidam com isso, eles falam que essas pessoas têm dificuldade de se alinhar a qualquer tipo de submissão. Se vai para uma congregação, ele entra, sai, visita não sei quantas, várias vezes, não se firma, tem dificuldade de se firmar. E além do mais, ele sofre. A maioria das pessoas que são geralmente abusadas são filhos bastardos, filhos de pessoas que foram deixadas ao léu, alguém que teve um relacionamento fora e criou isso. E Deus então pune isso com severidade, não quer que até a décima geração entre no seu santuário. Mas não é porque Deus não ama, porque Deus sabe as consequências desse tipo de pecado. Então é necessário que nós continuemos olhando as coisas por esse ponto de vista, para que Deus nos conceda graça. Eu tenho aqui uns 20 minutos, e nesse encontro não houve muita liberdade para o público se manifestar ou falar, apesar de ter alguma liberdade, mas não muita. E, como eu falei, existe uma rota obrigatória para toda pessoa que passou por esse tipo de problema. Nós estamos aqui, nós viemos aqui, quem sabe se você não veio aqui porque Deus precisava tocar nessa área da sua vida. Ontem, na hora que nós estávamos falando, Rita disse que ouviu gemidos, gemidos inexprimíveis, que pode ser o seu gemido e pode ser a sua hora de abrir o seu coração e buscar de Deus socorro, porque você foi chamado para uma missão. Você não foi chamado para estar sentado, preso, né, em correntes do passado que não te dá liberdade de expressar quem é o Senhor, quem é Jesus na sua vida. Se qualquer uma dessas coisas que foram tocadas desde o DVD que foi passado, mexeu com sua vida. Nós temos aqui líderes, pastores, anciãs, mulheres que têm condição de impor a mão sobre você, quebrar esse vínculo, orar pela sua vida e lhe dar uma nova chance de vida, uma nova visão de vida no nome de Jesus. Se alguém quiser se manifestar, tem toda a liberdade, ou mesmo fazer alguma colocação, eu quero deixar esse espaço para vocês fazerem isso.